Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Bom dia, bem-vindos ao Lasercast, o podcast da RaioLaser.net. Hoje nós temos um episódio sensacional, fora da curva. Eu sou o Bruno Porto, estou falando de Toronto, no Canadá, e vou passar aqui um geral dos nossos raiucas participantes. Diretamente de Brasília, Ciro Inácio Marcondes.
Boa noite, Bruno Porto. Temos um convidado muito bom hoje aqui para fazer um trabalho especial, que depois vocês vão saber do que se trata, mas eu já dou uma dica. Biblioteca Brasileira de Quadrinhos.
Excelente. E também de Brasília nós temos o inenarrável Pedro Brant.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu não vou dizer quem é o nosso convidado, mas quase falei o nome dele aqui sem querer, mas vou deixar isso para vocês. Aguardem.
E da pertinho de Brasília, de Goiânia, o meu, o seu, o nosso Márcio Paixão Júnior. Márcio Júnior, boa noite, bom dia.
Tô de ninguém porra nenhuma, vê com esse papo é o lado não. Vamos aí fazer esse Lasercast muito bacana, com uma figura super importante para os quadrinhos brasileiros.
E o nosso convidado deste Lasercast é o mestre do quadrinho nacional, segundo ninguém mais, ninguém menos que o pioneiro Ângelo Agostini, que chegou e falou: toma um troféu, Laudo Ferreira, bem-vindo ao Lasercast.
Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Se o Ângelo Agostini falou, não vou dizer ele, né? Vai que ele aparece de madrugada para colocar meu pezinho, né? Vai...
Soprou atrás da orelha, né, o Ângelo Agostini?
Esse negócio de diabo coxo, sabe como é que é?
A ideia da gente conversar com o Laudo veio muito por conta do lançamento que está acontecendo na CCXP, do primeiro número, né, da série Biblioteca Brasileira de Quadrinhos, da Go Comics, que é uma antologia de quadrinhos do Laudo que foram produzidos nos últimos 20 anos. Né? Você está completando 40 anos de carreira. E essa antologia, pode falar um pouquinho dela para a gente, só assim, abrir para entender mais ou menos, depois a gente vai cair em cima de você.
O Bruno, o Sandro e o Paulo ali da Gol, né, eles têm um projeto meu lá em andamento com eles, um trabalho autoral, trabalho inédito e tal. Como ele vai ficar pronto para o ano que vem, ele queria lançar alguma coisa já meio imediato, ele me propôs essa coletânea e fazer um trabalho bonito, bonitão, caprichado. E para iniciar uma ideia dele, que era essa biblioteca... Como é que chama? Biblioteca de Quadrinho Brasileiro, né?
Biblioteca Não, Brasileira de Quadrinhos.
De quadrinhos, inverti, é. E aí ele me topei, porque assim, eu gosto muito de fazer história curta, sabe? Sempre gostei. Inclusive como exercício de criação. E eu topei, eu sempre gostei de trabalhar com ideia meio pré-concebida, sabe aquela coisa? O tema dessa edição é tal assunto, então eu sempre gostei. Aí eu selecionei mais ou menos aí uns 20 anos de publicação em várias revistas, Quadrinhópolis, Café Espacial, umas coisas que saíram em fanzine, Fierro Brasil, né, que foi publicado no começo dos anos 2000 e 2010, por aí. Então, assim, eu selecionei 14 HQs, 12 HQs, se não me engano. Aí eu propus
uma inédita. São 14 inédita. Mesmo. São 14 e duas inéditas, né, Lalo?
Então, é isso aí, duas inéditas. Que a princípio era uma, que é um faroeste western feijoada lá, que eu, com um personagem lá mesmo, uma segunda história dele que eu fiz, que é o Morro, Volto e Mato, aquela coisa assim, né? É bem Tony Vieira, não vamos nem pro faroeste italiano, né? É brasileiro, meu. Tony Vieira, aquelas coisas de pornochanchado. E aí, eu não sei por que, cara, eu tinha uma HQ de uma página que eu fiz para um fanzine chamado Pâncreas. Era um fanzine aqui de São Paulo, eu nem sei que fim o pessoal tomou, e eles me pediram uma história, e eu fiz uma coisa meio fluxo de pensamento, assim. Eu tava escutando, não sei se foi em rádio, não sei o que foi, o Bella Senza Anima, aquele clássico da música italiana, Bella Senza. Nem sou apaixonado por essa música, não. Mas aquele dramalhão ali, eu fiz uma coisa de uma página, em cima de uma mulher que larga com um cara que tem, como é que fala? O cara é hipocondríaco. E, cara, é uma porra louquice minha, assim. Deu 5 minutos, desenhei aquilo e o cara começa a cantar música e tal. E o Sandro e o Paulo, eles me propuseram estender essa história. Contar um pouco mais de detalhe. Falei, não, mas falei, ô Sandro, o que está feito, está feito. Eu não vou conseguir voltar lá em 2010, quando eu fiz essa história. Nem o meu traço eu consegui puxar. Falei, deixa eu fazer uma outra coisa, então, uma outra versão dessa música. Aí eu peguei ela e aí sim eu dei um clima meio setentista. Fiz o personagem com o cara do Tony Musante, né, que foi um ator de cinema italiano e toda aquela coisa, e a letra em italiano. A letra eu misturei diálogos ali da história ali com o texto. Assim, não tem muito porquê, é aquilo, é um fluxo de pensamento, de bobeira, né? E ficou um trabalho bonito, cara, porque essa coisa de autoelogio é complicado, mas assim. Não, não é muito do meu feitio. Eu sou muito crítico. Eu olho assim, eu falo, ah. Mas esse assim, é um material que eu gosto muito, assim, principalmente em termos de história, do que eu pensei lá para essa coletânea ali. Então, e eles estão fazendo um trabalho bem bonito ali com a parte de design do álbum. Tá, ficou um trabalho bem bonito.
A capa do Gustavo Piqueira, não é? Da Casa Rex.
Da Casa Rex, é.
Ah, bacana. Gustavo tem, o Gustavo é
Eu
ótimo.
acho que foi. Como que foi a curadoria dessas histórias lá? Você teve que deixar muito material de fora? O que que te pegou na hora de selecionar essas histórias ao longo desses 20 anos, assim?
Cara, então, putz, tem muita coisa que eu fiz em 20 anos, assim, que eu fiz muita história curta, ainda faço. Mas cara, teve. Olha, tem história, por exemplo, eu acho que tem três da menagem que eu fiz com a Germana e o Marcatti. Uma que é a semente no cemitério de elefantes, acho que é isso. E ela pegou bem no início do governo do Bolsonaro. Né, bem no, e estava pegando pandemia e toda aquela questão, a gente não tinha vacina ainda, eu já tinha acabado de ter, eu não lembro direito. E toda essa questão de crescimento dessa extrema direita e de toda essa coisa conservadora, evangélica, tal. E a gente pegou, acho que foi o segundo número, o terceiro, não, acho que foi o segundo número da homenagem, que o tema era livro. E tinha essa questão muito forte, né? Então isso bateu muito, porque assim, naquele período, e a gente já estava fragilizado por causa eu falo o Brasil, né? O mundo. Por causa da pandemia, e vendo juntamente com uma coisa que não tinha controle, que era essa pandemia, a princípio, acender esse cidadão, né? Então, assim, isso me assustou muito para um cara já de 60, quase 60 anos na época, que achava que esse tipo de coisa, não que a gente tivesse, nós estivéssemos evoluindo, mas eu não estava achando que a gente ia regredir tanto, né? E como foi? E a história é justamente sobre isso. É uma sociedade teocrática, aonde não tem mais livro, é uma sociedade totalmente ligada, mandada por religião, e que quando a pessoa chega numa determinada idade de velhice, ela é levada para uma cidade fora daquele grande centro, onde ela é largada ali para morrer. É como um cemitério de elefantes. E tem a neta desse determinado personagem, que ela é muito rebelde com pastores que tentam estuprar ela, coisa que só tem no campo da ficção, né? Aí ela é mandada como castigo para ficar com o avô até ele morrer. E o avô deixa de presente para ela livros, né? E ela, enquanto o avô tá morrendo, né, tá indo para esse processo de morrer, ela descobre o livro, e a primeira coisa que ela eu estou contando tudo isso para explicar uma ideia. Ele dá um poema do Mayakovsky, que é o Amor, né? É aquele que o Caetano fez uma versão tal. Então tem muito disso. Ao mesmo tempo que tem um exercício meu de fazer coisas que nem o Sabatina, essa apologia, essa coisa de pornochanchada, de filme brasileiro, cinema italiano, tem esse lado meu. Então eu procurei dar uma mesclada, sabe, sobre pensar das coisas, sobre história de puro entretenimento. Eu fiz essa pinçada. Eu fui assim meio, não pensei muito assim, eu fui mais, isso aqui é legal, isso aqui é legal.
E vocês estão colocando em ordem cronológica? Vocês estão
Não.
organizando tematicamente?
O Bruno, eu não sei, porque eu não vi, eu vi a capa. Eu não vi a edição ainda montada, como é que é? Eu dei uma ordem para ele, que não é uma. Porque, assim, no fim da edição, tem um texto curto falando de cada uma. Então, por que que eu fiz? Então, mas, por exemplo, precisa da semente aí, está mais ou menos explicada lá. Eu não pus numa ordem, eu pus mais ou menos numa sequência de raciocínio, de ideias, você está entendendo? Então, por exemplo, começa com o Sabatina, que é uma história inédita. Aí vai para a história do ovo, que também é um faroeste ali do personagem que depois eu usei no Santo Sangue, lá que eu fiz com o Marcel. Aí termina com A Quem Interessar Possa, que é uma história que eu trabalhei, eu fiz para a Fierro Brasil, que ela é. Eu resolvi pegar um grilo meu ali, que a gente descobre que todo mundo passa isso, todo criador passa, de onde você avalia o que você está fazendo, né? Você fala, será que tem alguma validade isso que eu estou fazendo? Entendeu? Então, é uma história sobre isso, assim, vale o que eu estou fazendo? Tem algum interesse? Por isso que é mais quem interessar possa. E é para chamar o nome da coletânea e ela fecha a edição.
Entendi. É, porque a gente viu as histórias, né? Quer dizer, acho que não as inéditas. E a gente, o que salta aos olhos mesmo é essa diversidade, né? De temas que mesmo, enfim,
Gêneros, né? Muitos gêneros diferentes
gêneros,
abordados.
e contado ao longo de 20 anos, né? Eu queria entender um pouquinho, isso aí é o quê? É uma coisa, uma inquietação pessoal sua? É uma consequência de quem desenha já há muito tempo, essa diversidade de gêneros, de estilos.
Indo pro Círio para você, Bruno, porque assim. Cara, por exemplo, eu vou falar rapidinho, né? Primeiro do desenho, depois de ideia de roteiro. Por exemplo, se eu pegar o meu material que vem dos anos 80, anos 90, quando saiu o Zé do Caixão, era um traço realista. Eu tinha uma utopia de querer fazer um traço. Eu lembro de eu conversar com o Shimamoto no telefone, cara. Isso no ano dos anos 90. Altas conversas que eu tinha com o Shimamoto, assim, ficar 3 horas no telefone, né? A conta da Embratel na época agradecia, né? E eu falava para o Shima que eu queria chegar num traço assim, alto nível de realismo, né? E o Shima só. E era todo deficiente, né, cara? E assim, quando eu fiz o. É, cara, eu fazia uma coisa que escraviza o desenhista, que é alguns, né? Que é a referência fotográfica, né? Eu trabalhava só com referência fotográfica. Um dia eu descobri que o meu desenho, a minha ideia ficava preso às custas de uma fotografia. Aí eu larguei mão disso. Foi quando eu fiz o Companheiro Germano com o André Diniz, né? E logo depois eu comecei o Yeshua. E aí eu mudei meu traço completamente. E há uns anos atrás, eu cansei desse meu traço do Yeshua, desse excesso de achura, de excesso de risquinho. Eu quis fazer um desenho limpo, cara, limpo. E teve um amigo meu, que é o Flávio Soares, que é desenhista também, o Flávio. Ele do Vida com Logan lá, o Flávio, ele falou assim: cara, eu gosto muito daquele teu traço do David Scarlatti, que é umas tirinhas que eu fiz aí na internet. Isso faz tempo também. Ele falou: você gosta disso, cara? Ele falou: porra, tem um negócio legal ali e tal. Eu falei: pô, Eu falei, eu faço isso sem sofrer. E aí, cara, eu que estava querendo fazer um negócio, eu estava querendo sair disso, é uma inquietação. E na época, cara, eu estava estudando muito Milton Caniff e Hugo Pratt. Mas eu caí assim de boca, de cabeça, estudar o Alex Toth, o Milton Caniff e Hugo Pratt. E por isso até que a turma hoje em dia fala muito que eu tenho influência do Colin. E tenho, mas eu fui beber nas fontes do Colin. Você entendeu? O Colin bebeu melhor que eu, óbvio, né? Mas assim, então foi por causa. Então, há uma inquietação, sabe? Eu não. Às vezes eu acho lastimoso que eu não tenho um traço que os caras identifiquem e falam, ah, esse aqui é Lau. Eu não consigo, porque talvez, cara, uma vez eu vi uma entrevista do Lourenço, do Montarelli, que ele fala um negócio que eu meio que falei, ah, eu acho que isso aí serve para mim. Ele fala que ele achou um jeito de desenhar que engana o desenho feio dele. Isso é ele falando, entendeu? Então eu falei, olha, meu desenho ele tem defeitos, então eu vou achando um meio para fazer aquilo. E a questão de roteiro, cara, uma vez falaram para mim, por que que eu fazia quadrinho erótico na época da série da Tia Aninha, fazia Jesus e Yeshua, fazia terror, fazia Clube da Esquina. Fazia isso, fazia aquilo. Eu nunca, na minha cabeça, Bruno, sempre foi muito natural, porque a mesma hora que, mesmo, por exemplo, estou a fim de ver um filme do Tarkovsky, então vou sentar e vou assistir um filme do Tarkovsky, sabe? Então assisti, puta merda, vou ficar 2, 3 dias pensando naquele filme. Aí, sei lá, final de semana quero assistir o Mercenários. Do Sylvester Stallone, sabe? E eu me dou bem, me sinto bem, sabe? Eu, putz, gosto de ver, por exemplo, sei lá, um Cidade de Deus, mas amo ver filme pornochanchada do Chico Cavalcanti, do Tony Vieira, amo isso aí, entendeu? Então, para mim, fazer quadrinho é isso, sabe? Às vezes eu já até me. Um amigo meu falou assim: pô, Lobo, mas você devia fazer um estilo para os caras acharem que é a tua linha. Eu falei: eu nunca pensei nisso, cara. Tem coisa que eu acho que eu não me dou bem, que não é a minha praia, mas eu faço, sabe?
Mercadologicamente não é uma coisa que te travava, não, né? Ah, eu tenho que ser reconhecido por esse determinado traço.
Ô Bruno, eu não sei se eu fui errado, cara, porque recentemente eu pensei nisso. Recentemente, assim, uns 2 anos, eu falei, pô, será que eu devia ter feito isso? Sabe? Por exemplo, mas assim, por exemplo, eu estou desenhando um roteiro agora da Paola Geometti, que é uma escritora. E é
Conheço.
o primeiro trabalho dela em quadrinho. Ela fez um quadrinho chamado A Ursa da Tundra, que é uma variável, né? Um spin-off de um livro dela sobre. E ela mora lá na Nova. Cara, eu sempre confundo ainda aquela moça. Não sei se é. Lá para aquelas terras. Não sei se é. É, essas terras vikings. Eu também não. Eu sempre
É,
confundo.
não, eu tô com cara de que é Noruega,
No,
mas
acho que é Noruega. E ela mora ali no meio da mata. Ela tem todo um processo. E ela fez um trabalho sobre uma guerreira nórdica ali, que é a personagem dela, que não tem nada a ver comigo, entendeu? Mas existe um processo na história dela, é isso mesmo?
Noruega.
Noruega? Ah, então. Toda vez ela me xinga, porque eu erro o nome de onde ela mora. E é
Cara,
uma
mas aqueles
história.
países é tudo igual,
Tudo
entendeu?
igual, cara, é frio
Pô,
pra
não,
danar.
Noruega, Dinamarca, Finlândia,
É
tá.
noite o tempo todo, cara. E é uma história sobre uma iniciação xamânica, cara, sabe? E aquilo, então ele não é uma aventura viking, não é uma emulação da Sônia, sabe? A guerreira, ela é uma outra coisa. Então aquilo me interessou. Então eu nunca pensei muito, sabe? Eu vou muito nessa praia, assim, me dá uma vontade de fazer
E,
disso.
Laura, deixa eu te falar, olha só, estou falando essas coisas, estou estabelecendo algumas relações, né? Esse conjunto de diversidade de gênero e uma transformação contínua do seu traço, né? Eu discordo de você, esse negócio, eu sempre reconheço o seu traço, independente do estilo, eu bato o olho, eu sei que é seu, entendeu?
Oh, que bom.
Independente de qualquer coisa, sabe? Independente de qualquer coisa, se eu vejo lá, eu sei qual é. Que é seu, pode ser mais caracterizado, pode ser aqueles da antiga, pode ser lá dos fanzines dos anos 80. Bato o olho, eu reconheço ali o laudo. Mas o que eu ia falar é o seguinte, por exemplo, essa diversidade de gêneros, ela é bem típica de uma época, de um modo de existir do quadrinho brasileiro, porque é esse quadrinho popular que estava nas bancas, né?
Ah, pode ser.
Então, assim. histórias curtas, diversidade de gêneros, né? Então, os caras estavam ali fazendo um terror, uma ficção científica, um policial, um erótico, né?
Olha,
Um pornô. A minha pergunta é essa:
o
você
Márcio,
se
sabe por
sente
quê?
nesse lugar?
Outro dia eu estava conversando, tomando café com o Franco, e a gente estava falando dos desenhistas, aí estava trocando Franco de Rosa, né? Estava trocando umas
Sim.
ideias. E eu estava falando assim, embora não seja da minha geração, eu sou muito cria desses caras, tá, entendeu? Eu não sou assim, gosto muito do Jack Kirby, esses caras assim, né? Milton Caniff, que eu estava falando tal. Mas eu sou muito cria desses quadrinhos dos anos 70, editora Taíca, sabe? Nico Rosso, que eu sou muito fã, sabe? E assim, embora eu tenha toda essa coisa com o meu desenho, eu me considero muito um desenhista dessa coisa, sabe? Eu não consigo me enxergar um autor que estou dentro de uma coisa, de uma linha de quadrinhos, sabe? De uma coisa. Então, por exemplo, o que acontece muito é, às vezes, eu buscar transformar aquilo para algo mais interessante para o meu jeito, sabe? Mas, dependendo do caso, é respeitando o que tem que fazer, você entendeu? Por exemplo, a Tia Aninha, ela começou com um quadrinho de erótico ali, mas com o passar dos anos, eu fui transformando, atendendo aquilo que a editora queria, eu fui transformando numa coisa do meu jeito ali, sabe? Então, em quatro páginas ali, eu inventava umas doideiras ali, porque eu sabia que o leitor ia curtir ver isso. E eu tenho essa coisa, o Márcio, eu gostaria muito, cara, gostaria muito que não só eu, todos nós, né, que estamos ligados ao quadrinho, tivesse um grande apelo popular. Eu penso quadrinho assim, eu não, dentro das coisas que eu faço, eu não tenho esse lance de eu primeiro faço para mim, depois eu, sabe, que é meio um bordão, tudo ok. Porque eu parto do princípio que eu já estou dentro de mim. Então, por mais que eu não queira, eu já estou fazendo para mim. Ah, mas eu tenho uma preocupação: como é que isso vai na mão do leitor? Então, por exemplo, até o Yeshua, que é um trabalho mais, né, assim, mais complexo, ele foi pensado, no final mesmo da história, no leitor. Então, até tem essa preocupação em conversar com o editor do trabalho sair acessível, sabe? Sair num preço legal, sabe? Não precisa sair caro para parecer que eu tô. Eu nunca, sabe? Eu quero que o quadrinho venda. Teve um material aí que eu colaborei com o Daniel Sachs, que é um editor aí que pegou a Mestres do Terror e da Calafrio, e ele me contou que ele estava distribuindo as revistas dele em postos de gasolina. Né? Quando ele me contou isso aí, eu falei, puta, que legal. Eu falei, vende. Ele falou, vende, vende legal logo. Isso aí me ganhou muito, sabe? Porque, cara, pode parecer uma viagem. Um dia eu estava assistindo na televisão, eu assim, a gente tem que falar das coisas, tem que cutucar, né? Onde tem que cutucar, não pode se deixar aquietar, não. Mas para mim, eu parto do princípio da grande aventura, do leitor ficar embalado, sabe? Um dia eu estava assistindo aquele filme O Homem da Máscara de Ferro, sabe? Também com o Leonardo DiCaprio, que só dos Três Mosqueteiros e tal. E, cara, eu acho que é coisa que a gente está ficando velho, sei. Eu estava vendo o filme e fiquei emocionado, cara. Eu falei, eu estava sozinho, meu filho estava dormindo, minha mulher estava. Eu fiquei emocionado vendo aquele filme, que nem é tão bom assim. Mas eu falei assim, caralho, bicho, esse filme tem a essência da aventura, né? Especificamente falando, sabe? Então é isso, talvez, é o que me motiva muito, sabe? De você embalar o leitor, sabe? Aquela coisa de ler uma boa história. Então eu tenho essa preocupação.
Eu acho que você tá muito num registro do clássico, né, Laudo? Assim, tipo assim, muita influência de narrativas históricas, narrativas literárias, também cinema clássico, que você menciona bastante nos seus textos, nos seus quadrinhos e tal. Eu queria que você já falou um pouco, mas se você quiser complementar sobre essa relação com a narrativa tradicional clássica, a potência dela. Como que você vê essa potência, assim?
Então, cara, porque assim, isso é uma opinião, né? Quer dizer que seja, é um pensamento meu. Eu, por exemplo, eu já pensei em fazer um quadrinho muito mais experimental, graficamente, até como exercício de gráfico, de desenhista, exercer a plasticidade do meu desenho. Mas, como também por um outro lado, eu já passei por um negócio que vários desenhistas já passaram, que é a vontade de escrever um livro, escrever um romance, escrever um texto, vários. Uma vez conversando com a Bianca Pinheiro, o André já escreveu, estava tá escrevendo vários, sabe? Eu já passei por essa coisa também, mas a coisa da narrativa visual, texto e desenho, isso é muito forte em mim, entendeu? Na minha cabeça, indo puxando aquela coisa do leitor que eu estava falando agora há pouco, eu tenho essa coisa de pegar o leitor na mão e vão comigo. Se eu vou fazer uma HQ de viagem, viajandona, entendeu? Que não dê para a pessoa inspiração, alguma coisa o leitor tem que estar embalado naquilo meu. Você entendeu? Ele não precisa entender a minha viagem, ele não precisa entender o meu delírio, mas ele tem que ter assim, é fundamental. Não sei se eu cresci, eu assim, meu pai com 9, eu com 9, 10 anos de idade, meu pai me deu Ilha do Tesouro, Viagem da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas, Robinson Crusoe. Isso foi muito a minha referência da história clássica, sabe? Não sei se eu te respondi.
Laudo, você gosta de revisitar livros, quadrinhos e filmes que foram da sua formação? Ou você prefere se manter com os registros da memória de quando você consumiu esse material pela primeira vez?
Cara, não, eu nunca pensei nisso, mas pô, tem coisa que eu, de vez em quando eu reassisto, sabe? Porque, por exemplo, Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone. Acho maravilhoso, um filme que ainda hoje me emociona ver, sabe? Porque tem muita coisa ali, sabe? É um objetivo até de chegar numa maestria num dia, isso é pretensão, né? De fazer uma coisa em quadrinhos onde você diz muita coisa ali. Numa história quase banal. Se você pegar a história do Era Uma Vez Honesta, é muito simples, mas ela é magnificamente contada. Então é algo que eu revisito. Mas tem filme que fica. O Incrível Exército do Branca Leone é um negócio que me estimula a ver, sabe? Esses dias eu revi O Mestre do Robert Altman, que é um
Excelente.
filme que eu gosto muito, é
Muito bom.
muito bom,
Uma
cara,
coisa
sabe? Então.
desdramatizada, assim, né? Não acontece muita coisa, são só situações malucas
São
naquela.
situações, tem um anarquismo ali naquele filme, por mais que tenha coisa hoje em dia que
Pessoa, né?
ficaria meio complicada ali, questão inclusive de feminismo ali, né?
Verdade.
Mas tem um tom anárquico naquele filme que eu gosto muito daquele. Então eu nunca pensei agora, tem filme que eu assisti que ficou lá, cara, sabe? Tem série, viu, Pedro? Séries antigas, é antiga mesmo, cara, aquelas coisas anos 60, 70, que eu vi muito, hoje eu não vejo mais, porque eu nunca pensei muito nisso, assim, mas tem coisas que de vez em quando eu vou beber, porque eu acho
E no
que é
caso dos
legal.
quadrinhos?
Cara, eu vou contar uma história para vocês, acho que vocês todos aí, cara, dois, três, vocês quatro vão me linchar, vão pegar minha foto assim, fazer voodoo. Por exemplo, tem coisa que eu li, cara, várias vezes. Por exemplo, vamos falar clássicos, né? Por exemplo, eu nunca tinha lido o Pedro Calvin Haroldo, manja. Aí eu fui gravar um negócio para um canal que tinha aí, que o cara ficava perguntando: um quadrinho para rir, um quadrinho para chorar, um quadrinho que todo mundo gosta, menos você. Eu falei: olha, não tem quadrinho que eu não gosto. Eu não tenho ódio. Eu falei: puta, fui ver um filme, fiquei com ódio. Vou ficar com ódio de um filme? Um filme é uma merda só, né? Eu falei: olha, não tem um negócio que eu não gosto, que eu não gosto. Eu tenho um negócio que eu nunca li, que é o Calvin Haroldo. Na época ali, o pessoal sentou além de mim. Eu falei: mas é porque eu nunca li. Eu nunca me interessei, cara. Eu fui ler outras coisas. Mas eu não me interessei, ué. O que eu posso fazer? Uma obra-prima. Eu nunca li. Mas eu fui ler depois. É bom pra caralho. É maravilhoso.
Aí você mudou
Mas,
de ideia.
mas por exemplo, eu tô falando isso só pra. Eu tô me estendendo. Porque, por exemplo, eu li o Watchmen na época que saiu da Abril, daquela minissérie. E depois eu li numa primeira compilação que tinha. E, assim, acho do caralho, é maravilhoso, tem uma série de coisas, sou muito fã do Alan Moore, mas tá bom, sabe? O que eu fiz? Eu dei, eu não consigo ter coleção de gibi, né? Tem meu espaço aqui no meu estúdio, eu tenho que estar sempre. Então eu dei. Eu lembro que eu conversei com um amigo meu, falou, cara, você deu ótimo. Eu falei, ah, já dei, cara.
Eu
Porra,
também
mas
não
o
tenho
ótimo
ótimo.
é um clássico. Eu falei, não, eu sei, tá falando que é uma merda. Eu falei, que eu
Minha
dei. Eu falei,
opinião é
pra mim.
parecida com a sua, Laudo. É um grande obra e tal, beleza ali, tá bom, beleza. Nunca mais preciso revisitar isso aí, não tenho mais interesse. E até só tem umas versões aleatórias dos fascículos da edição
Mas
impressa.
só para concluir, por exemplo, na época, eu li na época, por exemplo, o V de Vingança, foi um negócio que me impactou muito mais. Eu lembro de eu acabar de ler o quadrinho e falei, caralho, isso aqui é um quadrinho anarquista, meu. Abriu, publicou um quadrinho anarquista, sabe? Isso me impactou muito na época. Então, assim, eu não tenho muito apego.
Era Globo.
É Globo?
Era Globo.
Ô, Márcio, tá bom, Márcio,
Laudo.
você.
Pior ainda,
Não,
né?
deixa eu ver.
Pior ainda, velho.
Entre os fascistas, a Globo chega mais junto.
O erro do Laudo não foi não ler Calvin Haroldo, foi dar trela para Gibituber, entendeu? Participar de live. Esse é o problema, entendeu?
Laudo, e o que se manteve na sua gibiteca? O que que você não conseguiu se desfazer e que são seus mais preciosos e queridos?
Cara,
Que são 40 anos, então deve ter só os teus gibis aí, entendeu? Porque
Não, tem mais coisa, velho. Tem, por exemplo, tem um material da Taíca, que eu sou muito fã. Tem uma, que não é muito, não. Tem um material de quadrinho brasileiro, Shimamoto, de uns álbuns do Shima. Tem um material da Press. Tem uns encadernados aqui, umas encadernações daquele gibi da Rio Gráfica, sabe? Eu tenho do Valentina, tenho do Spirit. Isso é um negócio que eu gosto muito. Família Alcap, né? O Leo Abner lá, o Família Buscapé, Ferdinando, essas coisas. Moebius, que eu sou muito fã. Tem
Mas,
umas
hein,
coisas.
Laudo? Vamos voltar um pouco antes aí. Perguntas do Pedro são bacanas aí, porque estão vendo aí a sua relação com os quadrinhos. Mas você lembra, cara, assim, os primeiros gibis, o que te fez ficar ligado aos quadrinhos, assim, tipo de sensação, o que que era?
Cara, tem três fases. Quando eu já vi, a coisa já tinha ido. Eu não tenho memória. Faz tempo, viu, seu Márcio? Mas, assim, as primeiras coisas, cara, que eu lembro de ler é Flash Gordon, Mandrake, Príncipe Valente, sabe? E as primeiras coisas que eu li, assim. E ainda hoje eu tenho na cabeça, eu não sou muito saudosista, eu não sou muito ficar lembrando as coisas, mas eu tenho uma lembrança disso, de ler. Material da Saber, né, que fazia umas publicações de uns livrinhos, tinha da Rio Gráfica, um pouco depois veio a Block, já tinha a Ebal com a Super-Herói, mas depois veio a Block, né, e eu gostava, mesmo com aquela coisa tosca, que na época eu já estava entendendo que a Block detonava uns quadrinhos ali, né, de fazer aqueles quadros compridão ali, mas eu gostava daquilo. Então esse começo é importante, depois veio o brasileiro, cara, veio. De novo, esse período da editora JEP, da Taíca, isso foi muito, cara, muito assim. Isso me abriu a cabeça, assim, vi material do. Eu lembro de eu ver aquelas mulheres que o Nico Rosso desenhava, cara, e, assim, acho que minha iniciação sexual foi com o Nico
Com quadrinhos.
assim, com os quadrinhos, assim, de achar aquelas minas gostosas, sabe? E depois veio o Enfio, você estava falando do Enfio. Eu lembro de comprar um Fradinho já em 76, 77, uma coisa assim. E eu não lembro, quer dizer, assim, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo ali, que o Enfio estava fazendo, mas alguma coisa eu entendia sobre o momento. Tinha um negócio ali que aquilo me prendeu muito a atenção. Então, veio em etapas, assim. Né? Eu acho que eu fui amadurecendo ali conforme foi passando as coisas ali.
Falando nesse
Mas
traço do Nico Rosso, ô, Márcio, rapidinho. Só me lembrou
sim.
também uma certa carga de erotismo que tem nos seus quadrinhos também, que eu acho que não passa despercebido, né? Assim, várias dessas histórias têm cenas de nudez, às vezes nudez com violência, cenas de sexo e tal. Como é que é a sua relação com o quadrinho erótico como um todo e como é que você dosa esse erotismo que aparece nos seus. Ainda mais em tempos meio censórios, né? Que as pessoas reclamam muito, às vezes, de cenas estereotipadas ou alguma coisa assim dentro dos quadrinhos. O que que você acha disso?
Cara, eu nunca tive problema em desenhar Quando eu fiz muito, nos anos 90, eu fiz muito material erótico, mas eu fiz muito.
Erótico
Muito.
mesmo, né?
É pornô, pornô, pornô.
Pornô,
A tia Aninha, por exemplo, já entra na categoria do erótico. Né? Na sexo não podia fazer genitálias. Mas eu, nos anos 90 eu fiz muito, cara. Eu trabalhei para uma editora aí, na época, eu fazia, para vocês terem uma ideia, cara, era quase psicografado, assim, sabe? Aquela coisa. Eu fazia 32, 64, 96 páginas por mês, cara. Era 64 de pornô e 32 infantil, que era tudo feito no vegetal, né? Para aquela coisa do fotolito.
Para
Mas
baratear, né? Para
para baratear. Mas eu sempre assinei, eu nunca tive esse negócio de, ah, não, vou pôr um pseudônimo, porque tal. Não, eu sempre assinei em capa, fazer umas minas peladas lá. Mas assim, eu nunca tive essa coisa assim de mesmo nos quadrinhos mais sérios, né, os quadrinhos mais autorais, se precisar, eu nunca tive. Agora, tem uma coisa que foi interessante, cara, que só depois eu fui entender um negócio, porque para mim era muito natural. Quando eu fazia a Tianinha foram 9 anos desenhando todo mês história para ela. Então, mas existia um negócio que era o seguinte, cara, a Tianinha transava com um, com homem, com mulher, com dois, com três. Teve acho que duas ou três histórias que ela transou com um time de futebol inteirinho, você entendeu? Mas a ideia era que a prática, porque eu lembro que na época, eu vendo alguma coisa como referência para desenhar, eu lembro de eu ver uns filmes de mulheres com dois, três, quatro caras. Né? E eu lembro na época de ficar incomodado, de eu ver um vídeo na internet e claramente a mina estava drogada. Drogadaça, inclusive, porque ela encarou quatro, cinco caras sarados ali. Aquilo me deixou muito incomodado. Isso era 2004, 2005. Me deixou muito incomodado porque eu achei muito violento. E na época eu lembro que eu trabalhava com o Omar Vinoli e eu comentar com ele. Eu falei, cara, a Tianinha ela tem que comer os caras. Se ela for transar com um time de futebol, ela vai comer os 11. É, porque assim, é no sentido de ser uma farra. Perguntando, respondendo o que o Ciro está falando. É, tá todo mundo de comum acordo ali. Existe um certo, lá na época existe um certo incômodo, porque senão não é um jogo sexual, é um pedaço de carne batido para ser comido, sabe? Eu sempre tive isso daí. Então a Tianinha eu sempre levei, por mais que fosse história com essa pegada, eu sempre levei essa coisa dela encarar os caras.
É uma coisa menos Zéfiro e mais Barbarella.
Pode ser. E isso aconteceu, Bruno, um negócio muito legal,
Mas o
que foi o seguinte.
Zéfiro, vamos fazer justiça aí, né, cara? O Zéfiro, ele também não deixava. Não era comum nas histórias dele as mulheres estarem numa situação de serem
Assim.
subjugadas e tal,
Ah,
né? Que eu acho que é um pouco isso que o Lauro está dizendo, né? Da questão
É, mas é
ativa
talvez
da mulher.
menos constrangedor, porque como o Zéfiro estava trabalhando ali nos
É.
anos 60, nos
Menos
anos
vítima,
50,
né?
tava, né, tinha uma coisa do moralismo brasileiro, né, da mulher não poder dar, quem dava era errado, etc e tal. E a Barbarella era, eu estou passando os alienígenas na cara. Então.
Ô Bruno, tem duas coisas, só para rapidão, porque assim, sei lá, isso tem uns 10 anos antes de ter essa celeuma com o filme do Último Tango, por exemplo, começo de 2010, 2012, enfim, eu estava assistindo esse filme depois de muitos anos. Estava vendo a televisão com a minha esposa. E é um filme que eu gosto muito, gostava muito. Ainda acho hoje a trilha do Gato Barbieri extremamente charmosa, baita tempo. O filme é bonito porque ele não é aquela Paris tradicional e tal. E eu lembro de eu ver, estar contando para os meninos. Tem a cena, a famosa cena da manteiga. Eu lembro quando eu vi nessa vez com a minha esposa, até que eu tinha assistido lá nos anos 70, eu lembro de eu falar, falei, pô, depois acabando de ver o filme, falei pra minha mulher, falei, pô, ele faz um sexo forçado com ela, que depois se configurou em estupro, e tem uma cena depois, o Marlon Brando pede que a Marie Schneider, a personagem, enfie um dedo nele, quer dizer. Mesmo quando é feito com ele, é ele que é o controla a situação. Eu lembro na época eu falei, nossa, que filme machista, entendeu? Pela simples questão, não é nem de ser um cara machista ou ser um cara feminista, não é nada disso. É uma questão humana. porque é uma prática que tem que ser, todo mundo tem que estar de comum acordo. Mas eu queria comentar o seguinte, aí eu, em 2015 eu estava dando uma palestra aqui numa biblioteca aqui em São Paulo, e quando acabou a palestra, tinha muito jovem, muita criança, quando acabou vieram três moças de uns 20 anos, e elas vieram trazer o Dedos Mágicos que eu tinha feito com o roteiro do Marcatti, né, para eu autografar para ela. E aí eu estava autografando, e elas falaram assim: "Ah, Laudo, a gente é muito fã do seu trabalho, né?" Até, ah, pô, legal, obrigado. Então, falei: "A gente é muito fã da Tianinha." Eu parei, pô, a Tianinha acabou em 2009, a Tianinha foi de 2000 a 2009. Quer dizer, aí eu falei: "Vocês liam a Tianinha?" Eu falei: "Mas a gente é muito fã, inclusive a gente está fazendo um trabalho em quadrinhos que a gente está usando a Tianinha como referência, não pelo erótico e tal, não sei o quê." Eu falei: "Mas espera lá, quantos anos vocês tinham na época, né?" Ela falou: "Uns 15 anos, né? 13." Ela falou: "É." Eu falei: "E aí, cara, eu caí num. Aí foi que elas me trouxeram um negócio que eu achei muito legal isso. E eu fui muito hominho com elas, né? Que eu virei para elas e falei assim: "Desculpa eu perguntar de uma maneira chula para vocês." Eu falei: "Mas por que que. O que que atraiu a personagem em vocês? É o fato dela transar muito, né?" Ela falou: "Não, Laudo, é justamente por isso, porque ela faz o que ela faz sem culpa. E pra gente isso é muito importante." E aí, cara, aquilo me caiu a ficha tremendamente. Eu fiquei desnorteado, cara. Eu falei assim: "Vamos tomar um café, me expliquem isso." Que eu quero entender, porque para mim era muito natural isso, sabe? E então a minha relação, né, o Ciro está perguntando essa coisa do erótico, é muito isso, entendeu? Por exemplo, essa história que eu estou dizendo da Paola agora, a personagem de uma certa altura da história até o fim, ela está nua, pela questão que a história pede isso. Mas a ideia é, em nenhum instante, essa personagem estar sexualizada. Não porque por questão feminista, por questão do mal, é porque não precisa. Sabe? O foco não é a personagem, embora ela tenha um corpo legal na história, a intenção, a questão da história não é essa, a questão da história é outra. Talvez lá atrás, nos anos 90, eu caísse no, nas poses, né? Mas hoje em dia não.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Essa coisa, então, do quadrinho popular, assim, né? Porque o quadrinho brasileiro, principalmente o quadrinho popular brasileiro, ele atua em duas vertentes, que é o terror e o erótico, né? Que sempre tiveram nas bancas e tal. Como que você vê, né? Então, tem uma tradição aí do quadrinho brasileiro. É, você, me parece, né? Assim, uma pessoa, isso já falou, de certa forma, isso aqui, que é vinculada a essa tradição, né? Falou assim: "Ah, me sinto próximo desses caras, né? A segunda leva para mim foram os gibis da Taíca e tal, de Rossi, erotismo, etc. e tal, né? Essa versatilidade de gêneros e temas e tal." Eu queria, assim, fala pra gente como que você vê hoje o panorama dos quadrinhos contemporâneos no Brasil, o que que você acha desse panorama, né? E como que você se vê inserido nessa cena?
Cara, eu acho maravilhoso, papo sério, acho maravilhoso, porque, ó, nos anos 80, cara, você não podia pensar: "Vou apresentar para uma editora." Você não tinha. Existia uma coisa que quadrinho brasileiro, quem não conhecesse o trabalho do Zala, né, que tinha Mestre Terror e tal, quadrinho brasileiro para os mais leigos era Laerte, né? Angeli e Glauco. Eu lembro de uma vez levar, no começo dos anos 90, um projeto meu para uma editora. O cara fala: "Mas quem é você? O que você está me embasando para eu te publicar?" Você entendeu? Ah, porque eu era um novato desconhecido ali, não tinha publicado nada. Ah, essas coisas não existem mais hoje. Embora a gente tenha uma infinidade de problemas, Márcio, dentro da estrutura de quadrinho e tal, o Brasil ainda, a questão da leitura é complicado, né? Mas assim, por exemplo, cara, você vai numa CC, vocês todos já foram em CCXP várias vezes, cara, você vê a infinidade de autor e autoras bons que tem, cara. Tem muito. Você tem gêneros de. Você tem a POC-COM, né, que você tem um foco em LGBTQI+, ali, autor disso. Então, você tem autor, a MSP com o Sidão trouxe uma série de autores novos, autoras novas. autores novos. Então, assim, é uma produção rica, sabe? Eu acho, e isso estourou do começo dos anos 2000 e pouco para cá. Lógico que tem uma série de problemas a serem, sabe, vencidos. Sabe? Se vocês todos já foram, o Bruno, vocês todos já foram em festivais de quadrinhos para fora. Tem muita coisa aqui que esses eventos grandes aqui, FIC, Bienal, aqui, não fica devendo para fora. E a gente tem, uma vez conversando com um editor português, ele falou um negócio para mim que eu achei muito legal, cara. Ele falou o seguinte, e não é, ele falou que o autor português, por exemplo, vai até um ponto. E isso não era uma crítica. Ele falou que o brasileiro consegue ir além daquele ponto, sabe? Então, a facilidade de assimilar coisas que o Brasil tem, não só em quadrinho, né? Em música, teatro. Então, ele consegue fazer aquilo, um gênero que não é dele, por exemplo, fazer com uma propriedade de quem aquele gênero faça parte. Por exemplo, o Pedro Mauro, que faz Faroeste, ele desenha com uma propriedade... de como se ele fosse um italiano da Bonelli mesmo, né? Então, isso que eu quero dizer. Eu acho muito bacana, cara, é assim, pro Laudo moleque dos anos 80, embora não me situe, não me prenda muito naquilo, não, viu? Mas que, por exemplo, começou publicando na Press, aí a Press Editorial fechou, aí eu fui pro Fanzine, né? Conheci os Fanzine. Para aquele cenário... para o que tem hoje em dia, passado 40 e poucos anos, é uma vitória muito grande, cara. Você tem um monte de autoras, você vê autores que, de uma primeira vez, já estão publicando em livros, né, cara? Uhum. Por editores, já tem molecada fã. Tem uma piada, cara, que é uma gozação, mas é sério. Uma vez eu estava na Livraria Cultura, naquela livraria de arte ali que a Cultura tinha, quando existia a Cultura, existia a Livraria de Arte, né? Eu estava ali vendo uns quadrinhos ali e eu estou escutando umas risadinhas de umas meninas, né? E de repente eu escutei o nome delas falar Rafael Coutinho. Aí parece aquelas coisas de filme, né? Que você sai de trás da coisa assim, eu fui olhar. Tinha duas meninas, cara, de uns 20 e poucos anos, elas tendo um faniquito, ali tendo quase um orgasmo, falando do Rafael, dele ser um gatinho, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, o mundo deve estar indo pro fim, porque um autor de quadrinhos tá nessa categoria de cara gatinho, né? E assim, estou brincando, mas assim, e assim, é a grande quantidade de mulher que tem produzindo coisa boa, sabe? Você pega uma Anna Keller, por exemplo, que ela é uma autora na acepção da palavra, né? Tanto de trabalho gráfico como da pesquisa, sabe? Uma série de autoras aí, a Luca Fadi, enfim, acho muito bacana. Agora, onde eu estou inserido, eu não sei, viu, Márcio? Não sei, cara. Não sei onde eu estou. Se eu estou inserido, né? Se a quem interessar possa, não sei, não. Nunca
40 anos no rolê significa que você está inserido e bem inserido. Mas,
cara,
que lugar dessa diversidade, né? Porque é isso.
Uma
né?
vez eu estava numa feira. Eu não sei, cara. A gente. É papo sério, isso aí não é. Eu posso ter um monte de efeito, mas eu não sou hipócrita. Busco não ser, porque assim, falar coisa de efeito. Você vai chegando numa certa idade. Quando você é mais novo, você quer muito, cara. Sabe? Que nem eu que estava contando aquela coisa de conversar com o Shimamoto. Falei, cara, eu quero ser o Alex Raymond. Eu tinha essas viagens. Conforme vão passando os anos, você vai ficando, você vai largando, você vai deixando as tralhas vão ficando para trás, né, cara? Então eu não penso muito nisso, sabe? Eu acho que você falou 40 anos, Márcio, acho que muito é porque eu vou, você entendeu? Eu não sei se há o talento nisso, você entendeu? Se há alguma qualidade, mas há o mérito de eu vou. Você entendeu? Eu vou fazendo, eu vou adiante, sabe? Tem hora que eu estou profundamente desanimado, como todos nós, vocês, tudo tem aquele dia que você fala assim, puta merda, vou largar a mão dessa merda e vou...
O que que eu fiz da minha vida?
O que que eu fiz onde eu amarrei? Não, é... Mas aí no dia seguinte rola uma situação que você tem aquela pequena ereção que você fala assim, oba!
Agora vai!
Agora Laudo, você falou que você vai, né?
eu vou.
Teve algum período nesses 40 anos de quadrinhos em que você largou de mão, parou um pouco, deixou de produzir? Porque
Cara,
você, além de quadrinista, você, enfim, é ilustrador,
não.
né?
Puta, Bruno, eu vou te contar uma história sem entregar nome aos bois. Eu vou só te contar.
Aí não é bom. Tá
Não,
bom.
cara, mas não é legal. É, mas porque eu falo assim, por exemplo, teve um período que a coisa estava bem crua, né? Em termos de quadrinho, estava bem anos 90, anos 2000, até 2005, 2006 começou a acontecer essa coisa, né? Que foi armando porque nós temos hoje em dia. Então, por exemplo, o André Diniz se lembra bem isso aí. Eu comecei a fazer o Yeshua sem ter rumo. Eu simplesmente falei, eu vou fazer um negócio grande e comecei a fazer. Então, assim, e eu sempre trabalhei com ilustração. Graças a Deus, eu nunca tive perrengue. Lógico que eu sou autônomo, uma carreira de altos e baixos. Mas eu sempre tive trabalho, sempre trabalhei com várias coisas. Eu sou de uma geração que tinha essa coisa, a gente não pode ter um traço de quadrinho para poder trabalhar com várias coisas de publicidade, storyboard, ainda hoje eu dou aula na Pan-Americana e tal. Houve um período em que eu passei por uma profunda crise profissional no campo dos quadrinhos. No quadrinho aconteceu uma situação, posto de lado dentro de uma situação aí de uma grande exposição ali, meu trabalho foi tirado, meu nome foi tirado, assim, e aquilo me deixou muito, muito, muito mal, assim. De eu chegar, e é uma merda, né? Porque a gente, como ser humano, abraça a merda, né? Às vezes as coisas boas ele só dá um beijo e deixa embora. As merdas a gente segura e fala, ah, fica um pouco aqui comigo, né? E aquilo foi mal, cara. Eu fiquei muitos anos lidando com uma depressão. Eu cheguei a fazer, eu nunca ameacei parar, mas eu cheguei a pensar em largar, fazer um quadrinho, olhar o original, falar assim, por que eu tô fazendo isso? Sabe? Então, assim, mas eu sempre tive a sorte de levantar, sabe? Vamos, vamos. Cara, perder por perder, eu continuo fazendo.
Você tocou no assunto aí dos fanzines, né? Você foi uma presença, né? Você teve uma presença grande aí, né? No fanzinato brasileiro aí e tal, né? Como que você chegou aos fanzines e explica um pouco aí qual que é a sua relação com esse tipo de publicação, né? Que também é uma coisa bem maluca, né? Fanzines.
Eu lembro de um documentário que foi feito há uns anos atrás, sobre fanzines, acho que é, e aí o pessoal veio trocar uma ideia comigo aqui, mas falar com um monte de gente. Eu lembro do Daniel Esteves perguntando nesse documentário, que na cabeça dele, que já é bem mais jovem, né, que já pegou a época do e-mail, né, aquela coisa, mesmo que seja internet discada, né, como é que a gente conseguia se comunicar via carta, né, cara? Um negócio muito louco. Porque aconteceu o seguinte, as primeiras coisas que eu fui publicar foi pela Prensa Editorial em 84.
Franco de
Eu não
Rosa.
sabia. É, do Franco. Eu lia gibi na época, eu queria publicar, eu comprava já esses gibis da Press que tinha, eu vi ali que você podia mandar uma carta, respondo, mandei o material. Mandei original, cara. Mandei original, o Franco que respondeu falou, pô, acho que dá legal. E aí fiz umas coisas ali, o Franco me deu muita. O Franco foi o meu primeiro homem nos quadrinhos, viu, Márcio? E assim, ele me deu muita dica básica ali, sabe? Primeiro quadrinho que eu fiz pra Press, cara, foi assim um negócio que ele me deu um roteiro do Júlio Emílio Brás. Você sabe quem é, grande.
Claro,
Que crimes que o
principais
Franco cometeu.
roteiristas, pô.
Porra, cara, na época ele era do
Era
quadrinho
um cara.
brasileiro. Eu falei, que crime que o Franco cometeu, né? Com o Júlio Emílio, né? Não é comigo, não. Então, aí quando a Press acabou, eu fiz muito pornô lá na Press. E aí alguma coisa eu ia fazer mais de terror e a Press acabou. Aí eu descobri os fanzines pelas revistas do Zala, cara. A Mestre do Terror, Calafrio, que vinha uma sessão de anúncio. E aí eu comecei a trocar carta com os caras, entendeu? Mandar carta, queria colaborar. E eu lembro que foi o primeiro pessoal do Sul. Foi o Denilson lá do Tchê,
Pô,
do
clássico demais.
Quadrante Sul. Aí foi ainda, tinha um repórter HQ, que era do Antônio Roque Gobbo, lá de Belo Horizonte. Não sei se o Gobbo é vivo, porque ele já era um senhor na época. Enfim, e aí, eu não sei te explicar, Márcio, hoje é engraçado porque a coisa foi se espalhando, porque você escrevia para um, escrevia para outro, você recebia o fanzine, recebia uma divulgação, você achava legal a cara do fanzine, você escrevia para os caras. Muitas vezes eu mandei original, não tinha muita, como dizia meu pai, não tinha muita picardia, então eu pegava, desenhava uma história, punha o original lá e mandava pros caras, cara. Então, assim, também, né, bicho, eram umas coisas bem toscas ali. Me foi muito tempo, cara. Eu lembro que eu trabalhava na época, morava no interior, tinha um emprego lá, chegava em casa, eu lembro de ter 10, 15, 20 cartas, cara. E era uma felicidade, você vê aqueles pacotão a sulfite, né, cara? Aquilo era muito bom.
Envelope tamanho ofício.
Tamanho ofício, com aqueles fanzinhos. Tinha Opinião, do Paulo Abade.
Oh, esse é um clássico, né?
Aí foi quando eu conheci o Gás Andraus, o Edgar Guimarães foi um cara muito, muito importante para mim naquele período, porque ele me ajudou a publicar na época eu fiz um HQ de 85 páginas, que era o Duelo, obviamente que eu não consegui publicar, ele publicou ali pelo sistema dele. Foi um período muito legal, cara. E eu acho bacana saber que o Emir Ribeiro, né, com a Velta, num traço que até hoje eu acho que aquele traço antigo dele ali é a Velta tá ali, né? Depois ele mudou o jeito de desenhar e tal. Mas e é legal saber que uma turma daquela época ainda tá fazendo, né? O Edgar. Eu brinco que eu conheço o Edgar antes, quando ele é só Edgar Franco, ele não era o Cider Pagé, né?
Ô, Laudo, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você gosta de pesquisar, especialmente pesquisar material histórico, né? Pode usar o exemplo de como foi no Westwood, por exemplo, mas também de outras HQs.
Essa, né, da Cleópatra também, que tem no livro, né?
Eu ia falar essa da Cleópatra, viu? O Yeshua, ele teve uma pesquisa muito grande, viu, Pedro? Muito. Tanto como... Cara, eu li assim, uns quase 200 livros do Yeshua, li muito sobre... Eu estava PhD em História do Judaísmo, mas li sobre o muçulmano, coisa sobre... Li sobre o muçulmano, sobre o islamismo, desculpa. Entender a relação de Jesus. Foi uma pesquisa bem extensa. Tem coisa que eu pesquisei para o Yeshua que não está nem no texto, está no visual. Por exemplo, tem uma cena ali no castelo do Herodes que o Herodes está conversando com um personagem ali que é uma criação de pombos. E isso é real, isso é histórico. Ele criava pombos para fazer pombo assado para quando ia alguma visita nobre. Na história não tem nada disso, mas visualmente eu pude. No caso da Cleópatra, né, era uma solicitação para fazer uma história sobre uma personagem histórica ali pro... Eu não lembro agora o nome da publicação ali da Quadrinhópolis, Clássicos Revisitados. E aí eu quis fazer a história no momento em que o imperador ali, que eu não lembro o nome, ele invade ali a cidade para pegar a Cleópatra e matar ele. Cleópatra se suicida e o Marco Antônio...
O Otaviano, né? O imperador.
Otaviano, exatamente. Otaviano. Então tem algumas pequenas coisas na história que eu usei que são reais, entendeu? Então eu juntei um certo medo que o Otaviano fica na história, mas, por exemplo, quando ele invade ali... Alexandria, ali... Ele invade? Alexandria,
acho,
né?
Acho que é isso mesmo, porque eu li a história hoje
ele,
mesmo.
Ele destrói ali tudo, mas ele isso é histórico. Ele pede para não destruir nenhuma estátua relacionada a Cleópatra. Então, eu usei isso na história porque há uma situação meio mágica ali naquela história ali que deixa ele meio com a pulga atrás da orelha. Eu gosto muito, Pedro, da coisa da pesquisa. Por exemplo, quando eu fui fazer o Zé do Caixão... Olha, nada a ver, né? Não é uma questão histórica, mas é o conhecer. Quando eu fui fazer o Zé do Caixão, eu fiquei 2, 3 dias com o Mojica, direto. Eu só ia para minha casa dormir. O Mojica, um coração enorme, me recebeu, ficou comigo os 3 dias lá. Ficava conversando com ele, conversando. Chegou uma hora que eu não estava mais falando de Zé do Caixão. Estava falando de cinema, estava falando... um monte de coisa. Ele me levou lá no Soberano, na época que tinha, né? barco dos diretores e tal. Aí ainda hoje, para fazer qualquer coisa, eu preciso me pesquisar para entender. O Santo Antão, que eu fiz recentemente, eu pesquisei a história do santo, li umas coisas derivadas, né? Por exemplo, eu li o texto do Flaubert sobre o Santo Antão, entendeu? Então, assim, essa base da leitura para mim sempre é importante. Por exemplo, eu tô fazendo uma outra HQ com o roteiro do Sérgio Chaves, que eu encanei em pegar umas referências. Eu não sei como é que eu estou traduzindo isso para o desenho, mas está na intenção. Da novela Vogue, né? É uma história de amor ali que o Sérgio escreveu, uma coisa meio. E eu quis. Então, assim, eu conheci alguma coisa do Novelli Vogue, mas eu fui estudar. Mais para você entender o tempero do teu jeito do que usar aquilo como uma referência, sabe? Então, para pesquisa, para mim, é sempre importante.
Quantas histórias você está fazendo simultaneamente? Só que nessa conversa você falou umas 17.
Cara, tem um negócio que eu acho que tem que ser tratado no psiquiatra, viu, Bruno? Porque.
Quer dizer, às vezes não.
É foda, bicho. Eu vou assim. Se eu estou numa grande suruba, né, eu não sou adepto disso, pelo amor de Deus, mas se eu estou.
Hipoteticamente falando.
Hipoteticamente falando, eu olho e falo assim: olha, deu uma certa ereção. Eu entrei na fala, olha, gente, eu acho que dá. Mesmo que chegar na hora a coisa murchar, eu falei: olha, mas pelo menos achei que dava. Mas acontece assim: eu estou fazendo três quadrinhos ao mesmo tempo.
Eita.
São três álbuns. É a Ursa da Tundra, com a Paola. Não Precisa Me Amar Toda Hora, com o Sérgio Chaves. É uma história muito bonita. Não é uma história de amor, não é um negócio tal. Uma história que chama Pedra do Macaco, que é um roteiro meu, que ele é uma sequência do Caderno de Viagem. Eu peguei todos aqueles meus demônios pessoais e pus na história. A história está acontecendo. O roteiro eu estou fazendo enquanto eu estou desenhando. Então, por exemplo, a primeira página da história eu comecei no dia que eu encontrei com o André, que teve a última vez aqui, e fomos tomar um café. Então, o começo da história é eu contando para o leitor o que é o gibi que ele vai ler. Porque no dia que eu encontrei com o André, eu contei para ele. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma história, o nosso papo. Hoje, ele de repente vira um papo da história em quadrinho. Não necessariamente que vai ser o Bruno, o Pedro, o Ciro, o Márcio, mas vai ter algo isso. Mas é uma história sobre uma questão pessoal ali. É uma outra coisa.
E você terminou A Mulher Diaba? Eu queria que você falasse um
Já
pouco disso, cara.
tá pronto há um
Como é
ano,
que
cara.
foi? Ah, mas não foi lançado, né?
Vai sair na CCXP.
Mas você vai ser o rei dos lançamentos da CCXP.
Não vou nada. Aí vai
Até
sair meia-noite.
o ano de lançamento.
Vai sair meia-noite, levarei sua alma também, que a Tábula vai republicar. Não, mas
E
eu
deixa eu
novo
te
é um.
falar.
Então, o Mulher Diaba, cara, eu tenho um negócio que eu assim, cara, eu acho que isso muito
Como é que
é
tá essa
bom.
influência do Colinha aí? As pessoas estão falando,
Rapaz,
ele
não, não, não,
fala.
então, cara, é uma merda, porque uma merda assim é legal, né? Eu sou muito entusiasta, né? Assim, vamos. Eu sempre tive vontade de trabalhar com um autor da velha guarda, de uma geração antiga com a minha. Já tentei com alguns caras, foi difícil. Fiz com o Luquete, maravilhoso. O Luquete me deu lá o Prisioneira para fazer, tem um roteiro dele aí. Enfim, aí um dia eu conversando com a Thaíde numa CCXP, a Thaíde falou para mim assim: Ô Thaíde, vamos fazer um negócio junto aí, cara? Uma historinha aí curta. Aí falar: pô, vamos, pô, você quer mesmo? Eu falei: quero,
Aí
lógico.
de
Tá, ele
praxe, pro ouvinte do Lasercast, figura,
E a Neide
iluminada.
Haruhi, a mulher dele,
Sim.
estavam os dois juntos. Aí passou uns dias, o Thaíde me mandou uma mensagem. Ele falou: cara, eu tenho um negócio para te propor. Eu falei: legal, o que que é? É uma continuação da Mulher Diaba, no Rastro do Lampião. Eu falei: puta merda, cara, mas isso é o Flávio Colim. Eu falei: é uma coisa quase sacra, né, meu? Pô, não, mas é uma história que vai contar antes e depois, eu falei: tá, vamos nessa. Eu não me preocupei muito, não, cara. Porque o Colim já tinha feito a primeira história, porque eu não posso, né? O Colim é uma obra-prima, o Colim é um grande mestre. O que eu pensei, eu falei assim: faz de conta que é um filme do Django, que teve o filme original do Franco Nero, aí vão lá nos anos 60, né? No tiro do Tarantino. Aí foram fazer um outro, alguns anos depois, com outro ator italiano, que o Franco Nero cobrou uma grana. Eu falei, eu vou trabalhar dentro dessa meta. A minha mulher de aba, a Maria, lá, ela não é a mesma do Corinne. Ela faz de conta que é uma outra atriz. E falei, eu vou trabalhar com uma outra visual. E quando eu pensei nisso, cara, no dia que eu pensei isso, o Ataíde me mandou uma mensagem e falou assim, Laudo, não se preocupa com o do Colina, não, hein, cara? Faça o seu. Eu falei, ah, não, eu já fiz, viu, Ataíde? Eu tava fazendo os estudos, tal, mandei para ele aprovou. Mas, cara, é um negócio... A história do Ataíde é muito boa. Aí, nesse ponto, cara, uma vez, cara, me propuseram, isso há muitos anos atrás, tentar vender meu quadrinho pro meu desenho. Na época estava muito forte isso para fazer quadrinho para os Estados Unidos, desenhar super-herói. Isso foi o Klebs, né? Tinha o falecido Klebs Jr. Eu falei, Klebs, eu não consigo, cara, porque eu sou muito... Eu penso muito quadrinho brasileiro, cara. Às vezes o cara fala assim, Laudo, desenha um Thor para mim. Eu falei, desenha um... Eu não consigo fazer, porque... Eu não sou um desenhista da Marvel, eu vou me sentir fazendo um cosplay vagabundo. E não é a minha praia, assim, eu tenho muito isso daí, sabe? Nesse ponto, eu não, não é nem que eu não abro mão, eu não consigo. Então, fazer esse trabalho da Mulher de Aba, dentro de um gênero que eu gosto muito, essa coisa de uma mulher ali, encara o negócio e daquele lugar a guerra. Maravilhoso, roteiro e uma honra, né? Trabalhar com o cara confiar em você, o cara falar que tá bom o que você fez.
Olá, honrado. Aproveitar que você falou em Django aí, também mencionou Era uma Vez no Oeste, O Último Tango em Paris, fez outro quadrinho sobre Casablanca, né? E tal. Eu queria saber como é que é a sua relação com o cinema. Dá pra ver que você é muito cinéfilo, né? Pela sua fala, você cita muitos filmes como referência, mas como é que você aproveita a linguagem do cinema nos quadrinhos também? Como é que você pensa muito em termos de cinema na hora de fazer o quadrinho?
Cara, eu acho que a minha influência... Eu não sei, cara. É uma coisa... Eu não tenho muito pensado muito, um pensamento muito sobre eu fazendo quadrinhos. Hoje em dia, aquela história, é papo sério mesmo, eu faço. É uma coisa... mas, assim, a influência minha de cinema é muito maior do que de quadrinho, viu, Ciro? Pra você ter uma ideia, cara, um negócio que mexeu com a minha cabeça profundamente, cara, foi assistir aquele filme do Alan Parker, o Coração Satânico.
Uhum.
A forma que aquele filme foi feito, aquela história, aquilo ali, quando eu assisti na época, cara, aquilo me deu um, como a turma fala, me deu um na cabeça, né, cara, que aquilo, se eu te falar que muitos trabalhos meus místicos, Exu, Santo Antão, Santo Santo, eles são meio derivados daquilo ali, sabe, do que eu vi naquele filme. Então, cara, eu acho que é essa coisa de você embalar, aquilo que eu falei agora há pouco do filme dos Três Mosqueteiros, é a coisa de você embalar numa história, sabe? Não precisa ser necessariamente uma história de aventura, de você embalar numa história, sabe? Dos personagens te segurarem, de você querer saber para onde vai essa trama, sabe? Isso, o quadrinho tem isso, sabe? Tem, mas de alguma forma, cara, eu assim, meu pai, eu, muito moleque, cara, meu pai me levou para ver 2001 no cinema, Tubarão, sabe? Eu cresci vendo essas coisas. Exorcista, bicho, assisti o Exorcista em 75, fiquei, acho que uma semana em catatônico com aquele filme. Então, assim, é muito... Planeta dos Macacos ali, a série do filme do Charlton Heston, esse filme marcou profundamente, cara, eu acho que quando eu era moleque, eu desenhei coisa de menino, né? Acho que eu desenhei mais páginas de gibi do Planeta dos Macacos do que o Yeshua, cara. Tem muito, assim. Então, eu gosto muito de cinema, cara. Eu gosto muito. Hoje em dia, eu acho um pouco... eu sou um pouco lastimoso, cara, porque a gente vê muito cinema preocupado em... Super-herói, parte 1, parte 2, parte 3. E, cara, se a gente tá falando do Mesh, do Era Uma Vez Oeste, Chinatown, que esses dias você tava vendo, enfim, são filmes que me fizeram a cabeça, cara, assim.
É difícil repetir o êxito desses filmes hoje em dia também, né? Tanto às vezes artístico quanto comercial. No cinema mudou muito, né? O que, que considera um bom cinema hoje em dia, né? Esses clássicos dos anos 70 que você citou aí e tal.
Tem o Omega Man, né? Que é o... Até eu tenho um quadrinho meu que é na
tem
coletânea,
do
que é o Omega Man, é um Omega Man ali, do Charlton Heston. Cara, aquele fim que ele morre ali, naquela coisa ali... Eu lembro desse... No Mundo 2020 também, com o Charlton Heston, né? Eu lembro de um moleque, cara, não entender plenamente o que eu estava vendo, mas eu vi o filme... É uma estranheza, cara, vendo aquele filme, que aquela estranheza mexeu comigo, sabe? Aquilo me mexeu. Eu lembro de eu assistir Drácula, do Andy Warhol, no cinema. Aquele filme mexeu comigo profundamente. Eu acho que tem algo... Acho que o cérebro meu foi afetado de alguma forma vendo esses filmes, sim.
Bom, acho que a gente já vai se encaminhando para o final, Laudo. A nossa conversa foi...
Hã? Peraí, eu tenho 26 perguntas ainda.
Calma. Aqui.
Porra, tudo isso?
Não acabou ainda. Só estamos direcionando. Também não queremos cansar demais o Laudo aqui, né? Já temos mais de um.
The long goodbye, né? Aquela
chamou coisa. De velho, entendi.
É verdade.
Olha
é...
quem tá falando.
A gente vai deixar o Bruno Porto contigo aí, Lão.
É, vai ficar mais 4 horas falando só com o Bruno.
Qualquer Porto, coisa, lá. Você manda uma mensagem pro WhatsApp.
Não, eu tenho só duas perguntinhas, entendeu?
Então vai lá, Bruno. Manda
15
ver.
Partes.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Ô, Bruno, a sua fama tá lhe precedendo, hein, cara? Isso
é, mas velho. É tudo... Mas, enfim, é o roto...
O Bruno, ele assiste um filme lavado. De 2 horas, você pede fazer o resumo, tem 6.
Vou botar você num grupo de zap, Lauro. Peraí, rapidinho.
Não fala isso.
Pelo amor de não, Deus.
É o seguinte, você falou que você gosta muito do quadrinho brasileiro hoje, no sentido de ter diversidade, de ter acessibilidade, né, dos autores para lançarem, para publicarem, para... E não apenas isso, mas também, enfim, para comercializar numa feira, numa CCXP e tal. O que que você não gosta dos quadrinhos? Você falou que a cena brasileira de quadrinhos tem um monte de problemas. Que problemas são esses que não são problemas inerentes ao mercado editorial de uma maneira geral, né? Como baixo consumo de leitura, distribuição... O que, que você acha que é um problema? Que são os problemas do quadrinho brasileiro hoje?
Cara, tem muita coisa, né? Mas assim, por exemplo, bom, tem uma coisa, por exemplo, assim, cara. Eu já vi. Vou primeiro por um campo assim. Eu já vi muita gente comentar que é uma geração jovem, bem jovem de autores, que não sabe, por exemplo, quem é a Laerte. Então, se chegar para uns caras mais velhos aí, Zala, Jaime Cortez, não faz a mínima ideia.
Uhum.
Acha só que a Laerte é uma ativista trans, não sabe o histórico dela, né? É isso que eu quero dizer. Angeli, né? Glauco, então, esses caras... Enfim, isso é um problema, que você tem que saber sua história. Você, inclusive, para você não cometer a gafe de achar que o que você está fazendo não se fez antes, há 30, 40 anos atrás, que ninguém fez, porque fez. Sabe? Então, você precisa conhecer a sua história, inclusive, para melhor você entender o caminho que você está fazendo. Isso é quase que natural. Para você entender aonde você está inserido. Por mais que você não goste de nada, mas você precisa entender aquela coisa... Eu preciso saber que o heavy metal é bom, mas eu não preciso amar heavy metal, ou pagode, ou sertanejo, mas eu preciso entender, né? Acho que muita dessa rapaziada que me foi citada numa conversa aí, eu acho que eles não têm obrigação, eles têm que fazer por eles e pelo caminho que eles estão fazendo, mas é importante entender a sua história, isso é fundamental. E principalmente hoje em dia, que tudo é mais acessível. Agora, o quadrinho, assim, em termos de quadrinho brasileiro, há uma série de questões, sabe? Questão de divulgação, sabe? Eu acho que se prende muito em alguns autores. Eu acho que tem um leque muito grande de gente fazendo coisa boa aí.
Uhum.
Precisa ser, sabe, uma série de autores aí de qualidade inegável. Você tem mais um tanto aí que está para trás, que, sabe, que estão fazendo trabalhos aí muito bons, sabe? e estão comunicando. Isso também é uma questão muito importante. Às vezes você vê muita formador de opinião, por exemplo, dá muita ênfase para muito quadrinho gringo, que é bom, mas nada mais é, quer dizer, que um quadrinho básico de linha. E às vezes aquilo que o cara está falando, os caras têm muito brasileiro que já está falando há muito tempo. Isso não é uma questão de ufanismo, de vestir camisa brasileira. É porque é assim, sabe? Você tem que gostar. Assim. E hoje nós estamos num nível, num gabarito de qualidade que você não dá para você só para gostar, para ajudar. Eu detesto isso, sabe? Gente, temos que dar uma força para o quadrinho brasileiro. Não, você tem que ler porque é bom. É bom, cara. Sabe? É uma coisa que eu não tenho muito esse ufanismo de, não, ou de querer que derrubar americano, derrubar europeu, não. Mas assim, entender. E tem uma série de outras questões, você sabe, de uma melhor distribuição das coisas, né? E você ter um melhor campo para você. Está falando uma questão, inclusive, de divulgação. A mídia ainda, vamos pegar um jornal nacional, por exemplo, quando vai se referir a quadrinho, sempre vai com aquele sorrisinho na cara. Parece que é um bando de louco, de retardado, que está movendo em conta aqueles nerd clássico, né, gordinho e tal. Então, assim, você rotula uma coisa que há muitos anos já não é isso, né? Tem obras e quadrinhos extremamente incômodas, se você for levar para o campo e filme.
Laudo, você acha que o roteiro ou os roteiristas são talvez o calcanhar de Aquiles do quadrinho brasileiro? Talvez pela quantidade ainda pequena de roteiristas em comparação com a quantidade de criadores e desenhistas que a gente tem?
Putz, Pedro, olha, eu vou falar e talvez seja um conhecimento grande, viu? Mas não, cara, de forma nenhuma. Tem muito cara bom, bicho. Tem muito cara bom, só roteirista, sabe? Eu, assim, tem muito cara bom. Se vamos pegar os caras mais aí hypados da turma aí, que são grandes autores, então Marcelo Dessalete, que são desenhistas também, mas que também escrevem. O Quintanilha, o André Diniz, um grande roteirista, sabe? O Daniel Esteves, que é um baita roteirista.
Ele, mas eu me refiro principalmente à figura que é exclusivamente roteirista, que é o que a gente tem muito no quadrinho franco-belga e, claro, no mercado de comics também, que é um tipo de personagem talvez que a gente tem em menor quantidade aqui no Brasil.
Ah, sim. É, talvez, sabe? Talvez. Que você tem muito a questão do cara, como eu me ponho nessa, do cara que escreve e desenha, né? Mas também, talvez, por a gente não ter essa coisa que o mercado franco-belga tem, que o americano tem, que é essa possibilidade de você ter uma produção seriada, sabe? Você poder, por exemplo, você vai fazer um Blueberry, um Asterix, um Torgal, séries que você tem um álbum, sabe? Você não tem essa possibilidade, mas você tem. Você tem um leque de autores muito bons aqui. Não sei te falar de uma geração mais nova, do Pedro, uma turma mais nova, aí eu conheço mais o campo do trabalho dele. Mas você tem o Lino Parra, aí, Bruno Sorkin, que é um roteirista ligado a cinema, que também faz quadrinhos, sabe? Especificamente só escrevem. Alex Mir. O Alex Mir, ele faz uma série dos Orixás, já não sei há quanto tempo, cara. É uma série de muito sucesso, de bis dele vendo. Ele está sempre trabalhando. É lógico, eu concordo. Há uma profusão maior de desenhistas do que de roteiristas, sabe? Da mesma forma que a gente não tem essa prática de caras da literatura que migraram para quadrinho, sabe? Por exemplo, tem uma coisa clássica que eu... Clássica na minha cabeça. Porque, assim, o Jô Soares, por exemplo, que sempre falou que era ligado em quadrinhos, que traduziu a Barbarella, nunca produziu um quadrinho, entende? Escreveu um monte de livros. Então, tem essa coisa da literatura. Você não tem autor, pelo menos que eu saiba, especificamente da área de literatura, que também se aventuraram no quadrinho, como você tem no mercado americano, franco-belga, você tem muito isso. Mas a gente está num processo, tá? Eu acho que está andando num processo de das coisas se melhor se enxergarem hoje. Eu vejo coisa que eu fico extremamente feliz, assim, você vê autores e autoras novas aí com mesmo que um nicho razoavelmente pequeno, mas um segmento ali de leitores.
Legal, Laudo. Acho que o Bruno tem uma última pergunta aí. A gente vai finalizando já também. Também dá para caber dentro do livro, né? Também essa conversa, senão vai ficar...
Não estou nem aí. Não é um livro.
O Bruno, quando você quiser, ele fica mais 5 horas aí, porque é o que ele mais gosta, né? Ficar batendo papo em podcast. Né, Bruno?
É um profissional da charcutaria.
Fechando, então, Laudo, quando você revisitou essas histórias que estão no livro, na antologia, teve alguma surpresa, teve alguma decepção, teve alguma descoberta, teve alguma reflexão?
Eu tô puxando na memória as histórias que tem lá, entendeu?
Ou pode ser do processo de uma maneira total, entendeu? Você ficou... Pô, sabe que eu gostava disso? Putz, olha só como é que eu era naquela época. Né?
Duas coisas que elas podem estar, de certa forma, ligadas. A quem interessar a aposta que fecha a edição, eu bati isso, falei, olha, o Sandro, a quem interessar, fecha a edição, hein, cara. Ela foi feita num período ali, ela... De muito descontentamento, de uma dúvida da qualidade do que eu estava fazendo, se valia a pena, aquela coisa, olha, perdi anos e anos da minha vida fazendo um negócio que eu não sei se deu certo, então, aquela coisa toda, né? E quando eu fiz essa história, os dois personagens centrais, que é o autor que tá se questionando e a musa que está com ele, os dois personagens sou eu. Porque ao mesmo tempo que eu estava ali num tremendo baixo astral, num tremendo uma depressão, havia um lado meu que falava assim, cara, larga a mão disso, entendeu? E tanto que o final da história, eu debocho, é um deboche com a minha pessoa mesmo, né? Não sei se vocês leram a história, e tem o cara joga o livro dele pela janela para saber quem se interessa por aquilo e tal. E aí a musa fala, não, bobeira, cara, vai lá embaixo, pega teu livro, traz de volta aqui. Aí quando ele vai pegar o livro, tem um mendigo que pegou o livro e não quer devolver, porque deixou o livro na rua. Aí a musa fala, não, deixa com ele, vai, cara, vambora, segue a vida e tal. E no fim o mendigo está numa noite de frio ali, ele rasga as folhas do livro e vai pondo no sapato para esquentar o pé dele, né? Eu fiz uma piada comigo mesmo, porque para que tanto sofrimento, né? Então, assim, quando eu fui pegar essa história, eu fui reescanear ela, porque eu tinha o arquivo que eu tinha mais, não tinha ele em preto e branco, só tinha um arquivo colorido, que a história foi feita colorida, para Brasil, para Ferro Brasil. Aí eu reescaneei para legendar de novo, lá para essa edição. Aí quando eu estava relegendando, aí você está lendo, né? E aí é gozado, porque você pensa, você fala assim, nossa, cara, tanta nhaca, né? Tanto sofrimento, tanta dor, tanto pesar naquela época, tanta dúvida. E hoje passou, você entendeu? Mas é legal tá com o registro de um momento ali. Mas, né, basicamente, é o único raciocínio a mais assim, que eu tive. Assim, de eu lembro de eu estar legendando e falar assim, nossa, quanto sofrimento, cara.
Beleza, então. Poxa, super papo profundo com o Laudo, né? Sobre muitas... diversas ramificações da atividade dele.
Foi bom para vocês, cara.
Pô, muito legal. Espero que você tenha gostado, Laudo, também de conversar com a gente.
O papo foi ótimo.
E rendeu muita coisa. Acho que você conseguiu abordar vários aspectos do seu trabalho, da sua história, da sua carreira, suas influências, né, e tal. Foi coisa que a gente conseguiu trabalhar aqui, né? Então, vamos pedir... Antes de você falar as suas últimas palavras, se você quiser anunciar o que você vai estar apresentando na CXP, né, que o episódio vai ao ar nessa época, eu vou falar para todo mundo se despedir, então, primeiro pelo meu colega Pedro Brandt, que está aqui do lado.
Laudo, além desse material todo aí que você, né, vai entregar até o final de 2005, já tem coisas que estão aí nos planos, mas que ainda não começaram nem no rascunho, por assim dizer. O que, que a gente pode esperar do Laudo para 2026 para frente?
Mas segura aí, Lau, para você responder no final.
Para responder no final, isso aí.
Me lembra que eu esqueço, viu, Pedro? A memória é curtinha, velho.
E você, Bruno Porto, nosso grande Bruno Porto.
É um sensacional o papo. Fiquei muito feliz com essa reunião dessas histórias, muitas eu não conhecia, eu acho que venham mais, não apenas suas, mas outros volumes da Biblioteca Brasileira de Quadrinhos, que possam mostrar artistas contemporâneos, profissionais brasileiros, e que têm uma estrada, né? Tem uma estrada e que muitas vezes, por questões do nosso mercado, não são tão conhecidas, como, né, você falou, um dos problemas do mercado às vezes é um pouco esse, né, do público atual não conhecer que há um histórico, que há uma produção, porque ela ficou dispersa em revistas de pequena tiragem, em outras revistas que não específicas de quadrinho, né, como, enfim, de uma maneira geral. Fiquei muito feliz com isso e gostei muito do papo, como sempre.
Legal, Bruno, muito massa. E por fim, o último recado aí do nosso querido Márcio Júnior.
Não, bacana demais participar aí desse super papo com o grande Laudo Ferreira, figura basilar do quadrinho brasileiro. Massa demais, Laudo, sucesso aí. O negócio é fazer mesmo. Bora pra frente.
Legal, Márcio. Pois é, Laudo, eu também vou me despedindo aqui. Quer dizer, depois que você falar, eu vou só fazer a vinheta de encerramento, né? Como a gente sempre faz. Mas também queria agradecer a sua disponibilidade para conversar com a gente. Sabemos um pouco mais sobre a sua incrivelmente prolífica carreira. É muita coisa de quadrinho que você já fez. São 40 anos nas costas, não é pouca coisa, não. O título de mestre do quadrinho nacional está mais do que bem acomodado, né? E parabéns pela sua trajetória. E agora, dá suas últimas palavras, responda a pergunta de Pedro Brandt e a gente espera que também saia no... Esse bate-papo saia legal no livro, né?
Ô Pedro, vai ficar a edição vai ficar tripla, né? Vai ficar 3 vezes maior. Ô Pedro, cara, não tem, então. Assim, há umas ideias, assim, sabe? Por exemplo, desses 3 trabalhos que eu comentei que estão sendo feitos, há uma ordem, entendeu? Com o próprio Sandro. Vou falar 2 coisas, vai. Com o próprio Sandro da Gol, tem um projeto dele ali com os personagens antigos, mas antigos mesmo, assim, coisa do início do século XX, que a gente vai dar uma reestudada ali para fazer um projeto bacana ali. E tem uma biografia de um grande cantor popular aí que eu vou começar a trabalhar. Não vou falar quem é, óbvio. Que é bem legal, bem legal. Pô, assim, achei o papo ótimo. Eu confesso que eu estava um pouco, não é preocupado, assim, mas eu ando muito, muito quieto, velho. A gente vai diminuindo assim, o volume, né? E falei, é os caras lá, é o Márcio, é o Ciro, é o Pedro, o Bruno. Eu falei, vixe Maria. O Bruno já tinha conversado com ele, falei. É muita fera junto, meu. Não sei se eu tenho esse negócio todo. Mas agradecer, obrigado. Assim, eu agradecer o carinho de vocês aí, do pessoal que ouviu o nosso bate-papo, né? Que foi ler esse bate-papo no quadrinho, né? E é isso, viu, Márcio, que você estava falando. A gente vai, segue adiante, cara. Não tem jeito. Eu sempre tenho uma ideia que sempre me bateu na cabeça, que é o seguinte, você pode. É um conceito meio budista, né? Aquela coisa, deixa a dor vir. Só não segura ela, né? Então, a mesma coisa. Vamos adiante. Parar para chorar vai criar limo. Então, vamos adiante. Então, assim, já parei desse tempo todo de estrada, cara. Eu já quis muito uma coisa. Já pensei muito sobre o que eu faço. E é uma bobeira, porque você esquece o fundamental, que é aquilo que o menino lá atrás, nos anos 70, tinha de ver filme, de desenhar ali, né, que eu falei que a gente tinha. Então é largar a mão de todas essas coisas para manter aquela essência. Então é ir fazendo. E eu fico muito feliz aí, fiquei realmente, esse papo foi ó, show de bola. Obrigado.
É isso aí, Laudo. Você tem o Borogodó. Esse foi o Lasercast, seu podcast favorito de quadrinhos. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e X, antigo Twitter. E também dê 5 estrelas pra gente no seu player e siga a gente também no Spotify e outros players, ok? Pra ajudar a divulgar o Lasercast. E claro, acesse o nosso site www.raiolaser.net, que ainda está no ar desde 2011. Obrigado e até a próxima! We'll be right back.
Raio Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankoff, Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório. Diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.
Este programa é produzido pela Editora Fiapo.